Começa agora o programa que traz informação de uma forma leve e agradável. O Conversa Franca está no ar. Com Dora Bomilca.
Que bom estar com você toda semana. Hoje eu, Dora Bomilca, recebo para uma conversa franca Andressa Kemi. E o nosso assunto? Superando os limites. A Andressa, ela é treinadora comportamental, especialista em programação neurolinguística e também escritora. Bom, vamos receber essa entrevista com muita alegria. Eu queria avisar você também que é possível assistir o programa pelo canal do YouTube da RTM. É fácil. Procure por youtube.com/@RTM. E eu quero fazer uma pergunta para você. Você, diga o que você superou, já que o nosso tema é superando os limites. Ou o que ainda precisa superar. Pois é, participe. Participe, porque o Conversa Franca começa agora.
Conversa Franca com Dora Bomilca.
Muito bem, o tema do nosso programa, Superando os Limites. Eu queria então que a Andressa desse um olá para os nossos ouvintes e já nos contasse quem ela é.
Olá, boa tarde a todos, boa tarde Dora, que prazer, que privilégio estar aqui com vocês hoje num dia tão especial, um dia superando os limites, cada um aqui, você que está aí na sua casa também superando os seus limites, que prazer, que privilégio poder estarmos juntos aqui hoje.
E a Andressa mora onde? Conta aí quem é a Andressa.
Olha que bacana, né? Hoje foi um dia incrível de viagem. Vim de Jaguariúna aqui para São Paulo. E pessoal de Olambra também, né? Que sempre acompanha o meu trabalho. Nós estamos, assim, bem animados para poder estar aqui hoje e transmitir um pouco desse conteúdo, né? Que Deus tem trabalhado na minha vida através do livro O Despertar no Jardim, que foi um grande presente que Deus me deu, superando os meus próprios limites. Então, que honra estar aqui com vocês hoje.
Pois é, a Andressa me falou que Jaguariúna é a cidade do rodeio, né? E Olambra, a cidade das flores. Quem não foi ainda precisa ir para Olambra.
Exatamente, exatamente. E é uma cidade maravilhosa, né? Que está ali para acolher e para que a gente possa também refletir sobre os nossos pensamentos, sentimentos. E essa é a minha história, superando os limites todos os dias.
Muito bem, você que ainda não participou, mande a sua mensagem, comente o tema e diga você o que é que você já superou. E o que é que você ainda não superou e precisa superar? Este é o nosso tema do Conversa Franca de hoje. Mas eu queria perguntar, muitas pessoas, Andressa, passam por momentos extremamente desafiadores na vida. O que é preciso fazer para superá-los?
Essa é uma pergunta ótima, Dora, porque realmente todos nós estamos sujeitos a passar por dificuldades, a passar por momentos difíceis, seja na área da saúde, relacionamento, às vezes dificuldade financeira. Eu já passei por muitas dificuldades em todas essas áreas e eu fui buscar o conhecimento, né, ferramentas e estratégias que pudessem me ajudar a ter mais clareza mental, a ter inteligência emocional, saber liderar a minha vida, os meus sentimentos, os meus sonhos. E é claro que eu não poderia deixar de dizer que as palavras de sabedoria que estão na Bíblia são as palavras que me inspiraram a superar os meus limites, a superar as minhas dificuldades, a vencer um passo de cada vez. Eu tive muitas dificuldades, né? Eu sou uma pessoa improvável de estar aqui numa rádio, sendo entrevistada, escrevendo um livro, né? Eu sou uma improvável, mas para Deus não existe improvável, né? Porque Ele faz os milagres.
E como a crença em Deus pode ajudar uma pessoa a superar os traumas da vida? Como funciona o cérebro de quem tem fé no Senhor?
Olha que ótimo! Essa é uma pergunta ótima porque a neurociência nos ajuda a entender um pouco mais sobre a fé e sobre a espiritualidade. Então, existe uma área no nosso cérebro que, quando ela é ativada através de oração, gratidão, um pensamento de amor, conexão com Deus, essa área do nosso cérebro que chama córtex pré-frontal, ela é uma área que, quando ela é ativada, ela ajuda na superação dos limites, ajuda você a ter uma perspectiva maior, né, da sua vida, dos seus objetivos, da sua saúde, você começa a sentir mais amor por tudo que está ao seu redor, pela sua família, pelo seu trabalho, por tudo que você tem. E essa área da gratidão, né, da conexão espiritual com Deus, ela é fundamental para que a gente possa curar a nossa mente, curar o nosso corpo e ter uma qualidade de vida, porque hoje, no dia a dia, é tão complicado, com certeza você passa um dia correndo no piloto automático e aí é difícil, né, parar e sentir essa gratidão e estabelecer uma conexão mesmo verdadeira com Deus. Então, assim, é importante a gente ter clareza de que a gratidão, a oração, tudo isso ativa essa área do nosso cérebro que nos faz mais feliz. Então, foi muito através desse conteúdo, né, entendendo como que as nossas emoções, elas ajudam a gente a superar os nossos limites, que eu fui vencendo os meus próprios limites, as minhas próprias dificuldades, sabe?
Isso mesmo. Agora, depois do AVC, você precisou superar traumas e bloqueios emocionais. Como é que você fez isso, Andressa?
Nossa, é incrível isso, porque realmente, eu conto um pouco da minha história, né, Dora, aqui no meu livro, O Despertar no Jardim, que foi uma inspiração realmente contar a minha história de superação, falar o que eu vivi aos 11 anos de idade, e eu quero aproveitar e mandar um abraço para meus pais, que eles sofreram muito comigo nesse período, né, aos 11 anos de idade eu tive um AVC, foi um derrame que, graças a Deus, a gente conseguiu superar. Muitas consequências, né? Muitas dificuldades e traumas, mas com amor, com a minha família, com a fé em Deus, buscando a sabedoria de Deus, né? O que eu preciso melhorar nas minhas emoções, buscando ajuda também da inteligência emocional, da terapia, né? Da neurociência, que me ajuda a reprogramar a minha mente e mudar aquilo que eu pensava, que eu não era capaz, que eu não ia conseguir. Então, foi um processo, assim, contínuo, sabe? De superação, né? De olhar no espelho e falar, você é capaz, você pode, você é curada. E hoje eu sei que a minha vida é um milagre, né? Então, assim, eu tenho que muito agradecer a Deus por ter feito esse passo a passo de superação, né? De vencer cada limite. Eu tinha medo de falar em público, eu tinha medo de dirigir. Eu não me sentia capaz e eu não me sentia segura de fazer as coisas. Eu sempre ficava com o pezinho atrás. E muitas vezes a gente passa por isso, né? De ter medo de fazer algo. E buscando em Deus, buscando na palavra de Deus mesmo, né? Nos provérbios, nas palavras de sabedoria, Deus me mostrando, olha, filha, você é amada, você é querida, você é capaz, né? Tem muitas palavras de transformação na Bíblia. E isso foi me inspirando a seguir adiante, né, a entregar as minhas dúvidas, os meus problemas para Deus, e Ele foi fazendo um processo de cura emocional, né? Então isso é muito bom poder falar isso. E assim, se a pessoa que está em casa ouvindo, né, tem algum medo, alguma dificuldade, sente algum trauma, algum bloqueio, esse é o primeiro passo, é a gente acreditar em algo maior do que nós, porque eu sozinha não conseguiria fazer, né, tudo que eu construí e conquistei na minha jornada até aqui, sozinha eu não seria capaz. Mas com Deus, buscando a orientação, buscando discernimento, né, e forças para melhorar minha saúde, para, né, para evoluir, com certeza é muito bom poder estar aqui hoje e dar esse testemunho, né?
Uau! Andressa, fala pra gente as suas redes sociais, a sua rede social, como é que o pessoal pode te encontrar?
Ótimo! A minha rede social, Instagram, é Andressa Kemi Consultoria. E também no YouTube, eu tenho um canal no YouTube, Andressa Kemi, _Consultoria. Eu tenho também, Dora, um Instagram do meu livro, que é O Despertar no Jardim, onde a gente compartilha ali tudo sobre o livro, né? Histórias de transformação, pessoas que são inspiração realmente para que você possa evoluir nesse caminho com Deus, porque é exatamente isso, né? Então as redes sociais estão ali, tem muito conteúdo falando sobre vários temas para ajudar você que está em casa a melhorar, né, o seu conhecimento na Bíblia e também melhorar também no dia a dia. É isso.
Muito bem. A minha pergunta para você, Andressa: quais os perigos do vitimismo? Quais são os nossos maiores sabotadores?
Ótimo, isso mesmo. A gente falou sobre vitimismo e sobre insegurança. Isso tudo vem desse sentimento de incapacidade, de não merecimento. Esses sabotadores, muitas vezes, eles bloqueiam o nosso dia a dia. E pelos pensamentos que nós temos, por aquilo que nós ouvimos falar, às vezes na infância, você não consegue, você não é capaz, será que você vai conseguir isso ou aquilo? E por ouvir muitas vezes pensamentos limitantes, falas que a sociedade mesmo impõe, né? Muita coisa negativa, a gente acaba acreditando nessa fala, nessa suposta verdade, né, que eu digo, e a gente acaba trazendo isso para si. Ah, eu sou coitada, aconteceu tal situação comigo, e a gente vive muito no passado. Então, a autossabotagem, ela tá muito relacionada ao passado, aquilo que a gente fica repetindo para o nosso cérebro, que aconteceu aquela situação, buscando um culpado, ou buscando, né, colocar a culpa em alguém. Às vezes a gente se pergunta, por que que tanta coisa negativa aconteceu na minha vida? Por que que é tão difícil para mim? Então, essa mentalidade, vamos dizer assim, essa mentalidade limitada, ela nos aprisiona no vitimismo, nos aprisiona aí na autossabotagem, e junto com tudo isso vem a procrastinação, é um sabotador fortíssimo. A procrastinação deixa sempre para depois algo, né? E não acreditar em si mesmo, falta de merecimento também tem a ver com a autossabotagem, falta de avançar, né? Aquilo que a gente chama de zona de conforto. Você deve saber, né? O que é a zona de conforto? A zona de conforto é quando você fica aprisionado em alguma coisa do seu passado, acreditando que aquilo é o seu limite. E essa zona de conforto é uma palavra bonita, atual, né? Mas tem muito a ver com a preguiça. E na própria palavra de Deus fala que a gente não seja preguiçosos, né? Nem para aprender, nem para contribuir e nem para evoluir na vida. Então, os sabotadores têm muito a ver com isso, com essa autossabotagem e com a preguiça. Porque se a gente sai da nossa zona de conforto, a gente aprende, a gente conhece pessoas, a gente se relaciona, faz network, aprende da palavra de Deus, né? Então, esse é um grande desafio, vencer o vitimismo.
Isso mesmo. Agora, até pouco tempo, a palavra resiliente era muito usada. Então, o que é uma pessoa resiliente? Como ela enxerga os problemas?
Resiliência é fundamental. Fundamental porque através da resiliência a gente desenvolve a paciência. Aquela palavrinha lá da Bíblia que está lá nos frutos do Espírito Santo, né? Longanimidade tem a ver com essa resiliência, com essa superação de dificuldades. Eu procuro sempre buscar muito no Senhor, sabe? Então, assim, tem muitos livros maravilhosos. O meu foi muito inspirado por Deus, foi um presente que Ele me deu para poder ajudar as pessoas. Porém, a Bíblia, gente, ela é muito especial. Ela tem resposta para tudo, né? Então, ela é extremamente atual, ela é extremamente sábia em tudo que tem ali. Então, eu sempre busquei nisso, sabe? Desenvolver a minha resiliência, colocando um tempo de oração para ter a minha rotina com o Senhor, para ter a minha rotina de leitura da Bíblia, para poder exercitar isso. Então, foi assim que Deus foi trabalhando a cura dentro de mim, de vários traumas, de várias dificuldades. Porque se fosse por minha conta só, talvez eu estaria lá naquela zona de conforto ainda, né? No vitimismo. E eu sempre falo que eu tinha um sofá velho. E esse sofá velho me impedia de realizar os meus sonhos, me impedia de avançar. Então, será que na sua vida não tem um sofá velho que você precisa eliminar? Será que você não precisa tirar alguma coisa que você está acostumado a fazer, que você está acostumado a repetir, sabe, pensamentos? Ah, não consigo, não posso, não é para mim. Será que não está na hora de você jogar esse sofá velho fora? E foi isso que eu fiz. Joguei várias coisas fora para poder superar os meus próprios limites.
Uau! E qual é a importância da autorresponsabilidade? O que é autorresponsabilidade, Andressa?
Se a autorresponsabilidade é uma crença, né? Ou seja, é algo que nós acreditamos que é um princípio. A autorresponsabilidade é a crença de que nós, seres humanos, somos responsáveis pela vida que nós levamos, ou seja, pelos nossos resultados. Isso está bem consonante com a Bíblia, porque a Bíblia também fala que nós temos que buscar a sabedoria, né, das escolhas. Todos os dias nós temos esse livre-arbítrio de escolher. Então, assim, a partir do momento que a gente tem a autorresponsabilidade, a gente está consciente de que nossas escolhas definem os nossos resultados. Então, você escolhe logo de manhã se você vai ter um pensamento de amor positivo, de gratidão, ou se você vai continuar reclamando da sua vida, continuar olhando para os problemas, continuar no vitimismo, continuar na procrastinação. É uma escolha. Então, a autorresponsabilidade, ela tem esse princípio, né, de você assumir o comando das suas emoções, assumir o comando dos seus pensamentos. É isso.
E o nosso tema hoje, superando os limites. E a nossa entrevistada, Andressa Kemi, treinadora comportamental, especialista em programação neurolinguística e escritora. E eu quero novamente chamar a Michele Gomes para que ela conte para a gente as participações de hoje.
Que tema maravilhoso, Dora. Tô aqui encantada ouvindo a Andressa falar e muitas mensagens. A turma gostando bastante sobre esse tema. A Meire, inclusive, fez uma pergunta aqui. Como me curar de traumas do passado, né? A Ana Maria Coelho tá com a gente também. Que bom tema, desafios mesmo. E tem uma mensagem que eu acho que pra Andressa vai ser muito especial, que diz o seguinte, depois eu revelo o nome, mas ela vai acertar logo de cara, né? Mas a gente vai descobrir o nome dessa pessoa especial para ela. Deus não tem limite em sua bondade, e vencer depende de quanto lutamos para as nossas conquistas. Te amo, filha.
Ah, que linda.
Seu Devanir, né?
Osaka. Minha mãe, que linda. Um beijo.
A sua mãe?
É minha mãe. Um beijo, mãe.
Devanir
amo
Osaka,
vocês.
Né? É assim que pronuncia? Então, isso, um beijo mesmo. Pra mamãe que tá
beijo
acompanhando.
Beijo pra mamãe. Beijo pro meu pai. Toda a minha família é de São Bernardo do Campo. Um beijo pra minha cidade natal. Hoje eu tô ali morando em Jaguariúna, mas meu coração é desse Brasil inteiro, né?
Que gostoso.
Então, um beijo pra vocês, minha família, minha irmã, meus filhos também. Quero aproveitar e dar um beijo pro Gabriel, que tá trabalhando agora. Meu filho Gabriel tá trabalhando e o Dani, que está aqui comigo hoje. Amo demais esses meninos, né? Então, assim, isso me motiva a superar os meus próprios limites.
Uau, isso mesmo.
Agora tem a perguntinha da nossa ouvinte, a Meire, né? A pergunta, como me curar de traumas do passado? Qual que é a orientação para nossa ouvinte, Andressa?
Que ótimo. Isso é muito especial para mim e eu vou ficar emocionada também. Porque todos nós passamos por dificuldades, né? Eu tenho essa parte da história do AVC, foi um derrame. Demorei 2 anos para fazer o tratamento e receber alta. Com certeza, algumas consequências, alguns sentimentos, né, de incapacidade, de limitação surgiram ali. Tive dificuldades para dirigir, para falar em público e tudo mais. E também passei por situações bem difíceis na minha trajetória. Cheguei a viver no fundo do poço. E nesse momento do fundo do poço é quando a gente fala, poxa, e agora, Deus? Né? Como que eu faço para sair desse lugar, desse fundo do poço? Como que eu faço para superar essa dificuldade do passado? Sabe, perdoar pessoas ou, né, superar uma perda, um luto? Como que a gente faz para sair desse fundo do poço? E, assim, é muito, muito bom falar sobre isso porque tem a ver com a minha história do livro. Né? Será que é possível começar de novo? Essa é a pergunta que direciona todo o livro, né? Será que é possível começarmos uma nova trajetória, deixar coisas do passado para trás e seguir adiante? E eu quero aproveitar e compartilhar um versículo que, assim, me inspira muito, que está lá em Filipenses, tá? Filipenses 3, no versículo 13 e 14, que diz assim, olha, irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus.
Uau!
E essa passagem aqui eu fiz questão de colocar no meu livro, porque fala sobre esse momento, né, de muita dor, de olhar para o seu passado e falar assim, Deus, como que eu faço para superar? Como que eu faço para sair desse lugar de apatia, de medo, de insegurança? Por N situações, né? Cada um passa por uma dificuldade diferente. No meu caso, eu passei por uma dor, uma perda também, e num relacionamento. E assim, Deus foi trabalhando essa cura. Né? É claro que a gente precisa buscar a inteligência emocional, a gente precisa compartilhar com pessoas que tenham palavras de amor e de esperança, porque tem gente que não vale a pena você compartilhar as suas dores, né? Mas se você buscar uma orientação de uma pessoa que possa ser um conselheiro, eu tive conselheiros ótimos, né, que me apoiaram, pessoas que oram por mim, pessoas que estão junto comigo na minha jornada. Então, assim, a família é importante, os seus pastores são importantes, né? Então, sempre procure ajuda. E a palavra de Deus também. Então, ela traz essa sabedoria, olha, não precisa mais olhar para o passado, porque Deus tem uma nova história. Deus tem um novo momento na tua vida, né? Tudo aquilo que a gente viveu nos preparou para o que a gente vai viver a partir de agora. Então, independente da dor, a gente tem que olhar com amor, porque Deus, ele é amor. E ele vai fazer esse processo de cura junto com você, por mais difícil que seja. Às vezes a gente não quer sair de casa, às vezes a gente quer ficar na isolada, com medo. E isso é uma etapa do processo. Mas não fique muito tempo nessa situação. Procure ajuda. Procura conversar com pessoas sábias. Procura, né, um processo de melhoria, de desenvolvimento pessoal. Eu tenho as minhas mentorias, né? Então, assim, eu trabalho com isso, ajudando as pessoas a olhar para si mesma, olhar no espelho e falar o que, que eu posso tirar de bom dessa história, né? O que, que eu posso trazer de positivo dessas dificuldades e reescrever uma nova história, né? A partir de agora, o que, que eu posso continuar fazendo para estar mais perto de Deus, para fazer com que a minha história de dor se transforme numa mensagem de amor.
Uau! Muito bem, está respondido, está respondido. Mas tem tanta coisa para perguntar, mas eu queria falar um pouquinho da Andressa, escritora, e também da Andressa, treinadora comportamental. O que é que é isto?
Olha só, é intenso, né? Muito intenso. Esse livro aqui, O Despertar no Jardim, ele veio como uma missão na minha vida. Eu já tinha passado por vários treinamentos, cursos e formações. Então, eu sou especialista em neurociência, programação neurolinguística. A gente trabalha e estuda bastante, né? Então, assim, nunca deixe de estudar. Você tem que sempre estar lendo, estudando, buscando conhecimento atualizado, né? Eu falo que tem tanta informação hoje no mercado, no nosso dia a dia. Nós não podemos ficar, né, procrastinando, temos que estar sempre estudando, buscando as melhores ferramentas. Foi isso que eu fiz. Então, eu me especializei em neurociências, programação neurolinguística, liderança, alta performance. Então, a inteligência emocional me ajudou e eu uso todas essas estratégias, essas ferramentas para ajudar as pessoas. O livro surgiu em 2022, quando Deus falou para mim, tira os seus sonhos da gaveta e leva para o mundo. Porque as pessoas querem ouvir a sua história, o que você tem para contribuir. Então, assim, no livro tem muitos exercícios, né, de reprogramação mental, tem poemas, tem versículos bíblicos, tem a minha história. É um livro de você pegar como um diário mesmo, todos os dias, fazer um pouquinho dos exercícios. É um passo a passo, né? Um passo a passo que vai te ajudar a melhorar o seu dia a dia. Tá? Então, assim, quando eu escrevi o livro, eu não imaginava a dimensão que ia ter o livro na minha rotina, né? Então, hoje ele é a base, assim, do meu trabalho, e além das mentorias e também dos treinamentos ao vivo, que são seminários de alta performance, onde a gente mergulha nessa questão da inteligência emocional, e eu faço a ressignificação dos pensamentos e das crenças limitantes. Isso é no seminário ao vivo.
Uau!
Presencial, é isso mesmo.
Seminário ao vivo e presencial. Então, vamos repetir para os nossos ouvintes as suas redes sociais?
Sim, é Andressa Kemi Consultoria. É o Instagram, @AndressaKemiConsultoria. Vamos repetir soletrando, né? Andressa com dois S's e também Akemi, A-K-E-M-I, que é um nome japonês que significa beleza resplandecente. Olha que legal.
Uau! E agora, numa frase, será que dá uma frase de encorajamento para os nossos ouvintes de casa?
Claro, nunca desista dos seus sonhos. Nunca desista dos sonhos que Deus colocou no seu coração. Ele já colocou esses sonhos, esses projetos, a empresa, os empreendimentos que você tem, a sua família. Nunca desista do que você carrega, sabe? Nunca desista do seu nome, de olhar no espelho e sorrir para você mesmo. Nunca desista de você. É isso.
Uau! Bom, terminando, só mais uma pergunta. A família pode ajudar em todas essas histórias de superação?
Com certeza, gente. A família é a base de tudo. Os nossos pais, filhos, familiares e também a família do coração. Aqueles amigos muito próximos que são mais chegados do que irmãos. Esses são muito importantes também. E quando a gente compartilha os nossos sentimentos, as nossas dores, parece que tudo fica mais leve. Parece que tudo fica mais fácil de ser resolvido. Então, eu sou muito grata por tudo, né? Eu não fiz nada disso sozinha. A minha história é cheia de pessoas que me ajudaram a construir isso. E é só o começo.
Isso mesmo, muito obrigada por ter participado do nosso programa. Obrigada por ter vindo lá de Jaguariúna. É uma simpatia, eu, a Michelle Gomes, estamos extasiadas aqui em ouvir a sua história. Mas o nosso bate-papo terminou. Eu, Dora Bomilcar, termino esse programa e te espero uma próxima semana no Conversa Franca. A produção deste programa contou com a participação de Michelle Gomes e Stefani Cerqueira. E na mesa de som, o Ricardo Santos. E também no corte de câmeras, Luan Teixeira. E nós ficamos por aqui. Até o próximo Conversa Franca.
Esse foi o Conversa Franca. Apresentação de Dora Bomilcar. Realização Transmundial. Para ouvir este e outros programas, acesse o site transmundial.org.br/conversafranca.